Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Dr. Fernando para fazer hoje a nossa oração inicial.
Cumprimentar a todos com uma boa noite, cumprimentar aqueles que estão ouvindo a transmissão da rádio ou assistindo através do YouTube. Pedir a Deus que ilumine a reunião de hoje, fazendo a oração universal. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o reino, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária. Presente. Gilda Mariquita. Justificou a ausência. Arley Prisco.
Presente.
Didé. Robertinho. Vaninha.
Presente. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, às 20 horas. Quórum de abertura. Constada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência do vereador Robertinho, a presidente Vânia de Araújo Souza Lemos declarou aberta a sessão e passou a palavra ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, a presidente declarou aprovada com as ressalvas solicitadas pelo vereador Dr. Fernando. Expediente. Correspondência expedida. Ofício 07-2025, solicitando o repasse de verbas para o pagamento do dual décimo. Correspondências recebida do ofício número 63-2025, da Secretária de Agricultura. Ofício 1-2025, da Escola Agrícola EFAM. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos urgentes ou relevantes. Durante a sessão, todos os vereadores usaram a palavra para abordar diversos temas. Destacaram que a escola da Barriguda 1 não será fechada e, se for não, será devido à implantação da escola agrícola EFAM. Também foi discutida a convocação dos aprovados no concurso público sobre o termo de cooperação com a escola Gomes, a cobrança acoplada sobre a qualidade de água, sobre a necessidade de instalação de lâmpadas de LED em todas as ruas e drenagem de águas fluviais, sobre o incidente com o motorista na escola da Barriguda 2 e a necessidade da sinalização e instalação de quebra-molas, discutiram sobre a manutenção das estradas rurais. Vereador Dr. Fernando fez o uso da tribuna, falou da escola Barriguda 1, enfatizou a necessidade e qualidade de ensino, carga horária adequada e da fiscalização do rendimento escolar. Mencionou ainda reunião com a secretária de saúde. Segunda parte. Segunda discussão e votação dos projetos. Projeto de lei número 05-2025, de autoria da mesa diretora, aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Projeto de resolução número 01-2025, de autoria da mesa diretora, aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação das indicações número 23 e 24, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário, aprovadas por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 25, de autoria do vereador Danilão da Funerária, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, a presidente da casa, vereadora Vaninha, parabenizou a Secretaria Municipal de Educação e elogiou o trabalho do secretário de obras. Falou sobre o caso das vítimas de violência doméstica e abuso sexual e sugeriu medidas com a participação da comunidade escolar. Aplaudiu a atuação da Polícia Militar no combate a esses crimes, incentivou as vítimas a denunciar qualquer tipo de violência, concluiu mencionando o gabinete nas ruas e mulher na política. Doutor Fernando cumprimentou a professora Madalena e o motorista senhor Roberto e expressou seu desejo de que seja homenageado pelo parlamento. Vereador Branquinho falou que contra multisseriação, comentou sobre o furto ocorrido na escola Gomes e cobrou a punição. Cobrou recapeamento com a TSD nas ruas da Vila São Pedro. Vereador professor Alencar Apolinário homenageou o professor Noé. Cobrou a pavimentação da Vila Cordeiro, parabenizou várias secretarias e autoridades, disse que fez visita ao Palácio do Planalto. Vereador Arley Prisco informou que verificou as informações do motorista envolvido no incidente do ônibus escolar e que os aprovados do concurso serão contratados conforme a demanda e que fará cobrança de manutenção nas estradas. Vereador Gildo elogiou o trabalho do Leôndas, agradeceu ao secretário de obras pelo atendimento, disse que visitou algumas escolas, que fez visita ao Palácio do Planalto, que recebeu denúncias em relação à contratação de transporte escolar. Vereador Didé cobrou a manutenção nas estradas rurais e solução quanto ao inundações próximo à Ponte dos Confins. Coro de encerramento. Constada a presença de 8 vereadores e a justificativa à ausência do vereador Robertinho, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Danilo Botelho de Araújo, primeiro secretário, e a presidente, Vânia Araújo de Souza Lemos, sala de sessão 10 de fevereiro de 2025. Devolvo a palavra.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício 08 de 2025, da presidente da Câmara para o deputado federal, Diego Andrade, solicitando verbas para construção de moradias populares. Segundo ofício 09 de 2025, da presidente da Câmara ao deputado federal, Padre João, solicitando verba para a Associação Vale do Urucuia. Terceiro ofício 13 de 2025, da presidente da Câmara para a juíza de direito da comarca de Buritis sobre a resolução 376 de 11 de fevereiro de 2025. Correspondências recebidas. Primeiro ofício número 001 de 2025 da empresa Souza e Souza Construções LTDA solicitando materiais para manutenção no telhado, calhas e dutos de saídas. Segundo ofício 01 de 2025 do terceiro sargento da Polícia Militar Rodoviária, Anísio Magalhães, em resposta ao ofício 01 de 2025. Terceiro ofício 21 de 2025, do IPREB, solicitando o plenário para uma audiência pública. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Pede a palavra.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Arley Prisco.
Eu já apresento aqui o projeto de lei 007-2025. Reconhece de utilidade pública a Associação dos Açougueiros de Buritis. A Câmara Municipal de Buritis, por seus representantes, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1.
Essa não precisa.
Tá. Essa de autoria Arley Fabiano Prisco. Projeto de lei 008-2025. Altera a lei 1298 de 27 de fevereiro de 2014, que autoriza o município de Buritis a realizar e conceder premiações nas competições esportivas oficiais promovidas pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Lazer e Turismo. De autoria do prefeito municipal, Rufino Clóvis Falador. Projeto de lei número 009 de 2025 dispõe sobre a destinação de percentual do orçamento da Câmara de Vereadores para a premiação de competições esportivas municipais e de outras providências. De autoria do Executivo Municipal, senhor Rufino Clóvis Solador. Passa a palavra.
Graças, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Apresenta a indicação que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário de Municipal de Obras a providenciar a manutenção na ação pública na Vila Palmeira. Apresenta a indicação 029 de 2025 que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Obras providenciar a ampliação da iluminação pública, completar as artes no Paraterra Taquaril. Apresenta a indicação 030 de 2025, que sugere ao secretário municipal de obras públicas para que providencie o corrimão ou proteção sobre a ponte do Córrego Extrema, na estrada dos Queiroz e outros onde mora mais de 19 famílias. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto neste momento.
Pela ordem.
Apresenta a matéria. Com a palavra, o vereador Danilão.
Apresenta indicação 031 de 2025, sugere ao prefeito municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde, uma farmácia móvel para a zona rural. Esse é um projeto de autoria do vereador Danilão da Funerária. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, ao vereador Robertinho.
Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes, colegas vereadores, todos que nos assistem pelo YouTube, que nos ouvem pela Rádio Clube. É com grande satisfação que venho compartilhar com vocês principais atividades e conquistas do nosso mandato nessa semana. Hoje, pela manhã, nós tivemos um encontro enriquecedor na reunião de comissões com um grupo de mães atípicas. Discutimos a possibilidade de o município contratar professores especializados em atendimento educacional. Essa é uma iniciativa fundamental para oferecer suporte adequado aos nossos alunos com transtornos autistas, TDAH e outras condições. Sabemos que a educação inclusiva é um direito de todos e estamos comprometidos em garantir que cada criança tenha acesso a um aprendizado que respeite as suas peculiaridades. Nessa mesma reunião, tivemos a oportunidade de conversar com o secretário de transporte, que nos apresentou o planejamento das manutenções e o cascalhamento das estradas rurais. Reivindicação que temos feito rotineiramente, semanalmente, durante o nosso trabalho. Sabemos que a infraestrutura rural é vital para o desenvolvimento do nosso município e é essencial para que tenhamos um plano claro e eficaz para garantir a qualidade das nossas vias. Além disso, na semana passada, estive em Belo Horizonte, nossa capital, na superintendência do Ministério da Agricultura, buscando apoio para a elaboração do planejamento estratégico da nossa Secretaria Municipal de Agricultura, junto com a nossa Secretária de Agricultura. Sabemos que a agricultura é uma base importante de nossa economia local e devemos trabalhar para fortalecer esse setor. Em outra reunião em Belo Horizonte, tivemos com o deputado estadual Raul Belém, que é um deputado que trabalha pela causa do produtor rural, pela agricultura, pela pecuária no nosso estado, e discutimos nessa reunião a necessidade de recursos para aquisição de uma máquina Patrol, para que seja utilizada na manutenção das estradas rurais do nosso município. Sabemos que a manutenção das estradas é crucial para o escoamento da nossa produção e para a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Nessa reunião, o deputado nos prometeu e nos garantiu que nos concederá via emenda o recurso necessário para a aquisição dessa máquina. Fomos nessa reunião, eu, o vereador Danilo, a vice-prefeita Nílvia Prisco, estivemos lá com ele e nos foi prometido, bastando que nós enviássemos um ofício que já foi feito, né, pelo prefeito e todos que estiveram lá presentes, e nos foi garantido que essa máquina chegará ainda esse ano aqui no nosso município. É uma grande conquista. Quero também frisar a importância, né, que a autonomia que os secretários da atual administração possuem para decidir sobre os assuntos e ações referentes às suas pastas. Essa descentralização de decisão torna o governo mais eficiente e permite que possamos responder de forma mais ágil às necessidades da nossa população. Eu tive reuniões com alguns secretários que nos passou a forma como esse governo atual tem trabalhado, de forma a deixar que as decisões importantes referentes às suas pastas sejam tomadas pelos próprios secretários. Hoje nós tivemos a oportunidade de saber mais informações a respeito disso com o nosso secretário de transporte, e que nos foi passado exatamente essa informação, e ficamos muito felizes de saber que hoje cada secretário tem a oportunidade de tomar as decisões mais importantes sem que seja centralizado no prefeito ou no parente do prefeito, né? Por fim, gostaria de compartilhar uma notícia muito triste que tive hoje, né, que foi o falecimento do meu amigo pessoal, seu Luiz Marinelli, carinhosamente conhecido como seu Luiz do Café. Deixou um vazio entre nós, uma pessoa que estávamos em tratativas em relação à cooperativa que queremos formar para dar subsídio ao plantio ao projeto de plantio das laranjas, o plantio do café. E ele, seu Luiz, nos prometeu a possibilidade de passar para a administração a cooperativa, a Copermanks, e acabou que nos deixou hoje, minutos após uma conversa que tive com ele por telefone. Em seguida mandei uma mensagem, ele já não respondeu. Pouco tempo depois eu fiquei sabendo da triste notícia do seu falecimento. Era essas as considerações que tinha a fazer. Agradeço a atenção de todos. Sigo à disposição para quaisquer esclarecimentos e juntos para continuar trabalhando por um Buritis melhor. Devolvo a palavra para
ele. Pela ordem, presidente.
Senhora presidente, quero me inscrever para a terceira ordem. Obrigado.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereadora Vaninha. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Estendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis nos vendo e nos ouvindo aqui na cidade de Buritis e também no meio rural de Buritis, em outras cidades vizinhas. Pessoal que acompanha e que vê a reunião, a transmissão via YouTube, sinta-se cumprimentado por esse vereador. Começar aqui nessa noite, presidente, cobrando para que possa tapar os buracos lá no distrito de São Pedro Passa Três, da pavimentação asfáltica no distrito de São Pedro Passa Três, ali em frente à Escola São Domingos, na entrada do distrito de São Pedro. Então dirijo as minhas palavras aos secretários, ao Maico, né, o secretário de obras, e já começo também parabenizando pela dedicação, o empenho que o Maico vem realmente empenhando, e não desmerecendo também o ex-secretário, que é o Leônidas, que também faz um trabalho brilhante. Então, também os meus parabéns também ao ex-secretário, e cobrando o secretário atual para que possa realmente olhar com carinho essa questão aí lá no distrito de São Pedro Passa Três. É algo simples, fácil de fazer e que não vai demorar muito tempo para fazer, né? É uma operação tapa-buracos lá nas ruas pavimentadas do distrito de São Pedro do Passa Três. Aproveitando esse momento também, eu recebi muitas mensagens, estava conversando aqui com o vereador Carlos Fernando, muitas mensagens de WhatsApp sobre a questão dos monitores de educação infantil, né, desse concurso que teve, e chamou pela lista do concurso, e o edital exigiu uma coisa, nível médio, coisa e tal, e de repente a lei fala que tem que ter normal superior, né? Acho que isso é o mínimo da exigência. Eu não cheguei a ver o edital. Mas assim, eu peço ao governo municipal que possa realmente olhar com carinho essa situação, porque tem muitas pessoas que exoneraram a função que estava exercendo, vereador Fernando, de repente, né, mudou, veio para assumir essa função e agora serão dispensados. Então imagina a gente se colocar no lugar dessas pessoas, né, o quão é difícil uma situação como essa. Então eu espero que o governo municipal, na pessoa do prefeito, do excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Falador, a senhora secretária de Educação, Eliene Teixeira, pois onde der.
Só para complementar, vereador, essa questão dos meninos dos monitor de creche, que nós estivemos aqui reunidos com a secretária de Educação e todos os vereadores fez essa reivindicação sobre a questão da graduação. Eles bateram o pé que ia chamar pela lista de classificados o pessoal que tivesse ensino médio. Aí causa esse transtorno todinho nas meninas que foi, pediu demissão do seu emprego, teve um prejuízo enorme, começou a trabalhar como está trabalhando, aí chega um parecer jurídico que vai trabalhar só até dia 28. Tinha que ter reparado a situação e não deixar acontecer o que aconteceu. As pessoas têm esse prejuízo de perder o emprego, largar o emprego para assumir o cargo e depois vem um parecer jurídico, sendo que nós mesmos aqui reivindicamos que poderia dar erro. E como deu, né? Agora, espero que, talvez a gente conversando com o prefeito aí, ele arruma uma solução, porque o erro foi praticamente da prefeitura. Eles não têm nada a ver com isso. Então, que a gente possa estar reunindo com o prefeito e achar uma solução para resolver, que elas não podem ficar nesse prejuízo, né? Devolvo a palavra, obrigado.
Realmente uma situação complicadíssima, e nós esperamos que possa haver uma solução, né? Porque realmente o erro estava no edital, né? E o edital é lei, né, de um concurso. Então, realmente esperamos que o governo possa achar uma melhor solução para essa situação aí. Cobrando também do governo municipal, na pessoa de quem for responsável, eu não sei, não vou dirigir especificamente a alguém, mas a balsa do Rio São Domingos, aquela balsa foi uma conquista da nossa luta, nosso empenho, que faz ali divisa com a Fazenda Santa Inês, a rampa de acesso à balsa, ela se rompeu, né? E o pessoal mandou mensagem para mim agora à tarde, pedindo para que possa realmente tomar as providências, uma vez que vai ficar... o pessoal fica impedido de atravessar o Rio São Domingos. E aproveitando esse momento também, mandar um abraço especial para todos vocês aí no distrito de São Pedro Passa Três, terrinha boa, da onde saiu o vereador professor Branquinho, né? Para ser conhecido em todo Buritias. E sei que vocês estão nos vendo nesse momento aí, acompanhando. Um abraço para todos vocês. E saiba que nós vamos cobrar sempre, não só para o distrito de São Pedro Passa Três, mas para todo Buritias, tanto cidade quanto meio rural. Cobrando também do governo municipal uma agilidade na licitação da pavimentação asfáltica, da emenda que eu consegui com o deputado Gustavo Santana, para pavimentação no distrito de São Pedro Passa Três. A emenda nós conseguimos no ano passado, e houve duas licitações desertas. Então nós esperamos que abra o processo licitatório novamente, e que dessa vez, se Deus quiser, vai ser alguma empresa vai aparecer para pegar para fazer essa obra. E dizendo também ao povo do distrito de São Pedro Passa Três, nós estamos pleiteando uma emenda com o deputado Paulo Biacchio, mas o orçamento ainda não foi aprovado. O orçamento vai ser discutido e votado depois do carnaval. Então vamos estar aguardando aí o recurso que vai ser liberado pelo deputado. E dizer também que vai ter algumas novidades para a cidade aqui de Buritias. Nosso trabalho não é só no Passa Três. Foi provado isso, né? Afinal, nós tivemos aqui 311 votos dentro da cidade de Buritias. Dizer também ao povo do Riacho Morto, findando aqui presente, que hoje em conversa com o pessoal da Codevasf, inclusive mandei as mensagens para o Gesi, o presidente da associação lá do Riacho Morto, para que possa modificar os documentos que estão vencidos lá, porque eles vão receber, através de uma emenda que eu consegui, uma carreta basculante, né, de 5 mil toneladas e um arado também. Mas depende da modificação desses documentos que estão lá na Codevasf. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar a todos com uma boa noite, estendendo este cumprimento ao público que mais uma vez aqui prestigia essa sessão da Câmara e aqueles que estão aí através das ondas sonoras da rádio, inclusive agora pelo YouTube. Confesso que ouvi com atenção os parlamentares que me antecederam, notadamente aqui aquilo que foi registrado pelo vereador professor Branquinho, no sentido de pessoas, vereador Arley, que fizeram o concurso público e exigiu-se o curso médio. A pessoa fez o concurso e ela foi aprovada em detrimento de pessoas que há muitos anos estavam e não conseguiram. Significa dizer que essas pessoas, teoricamente, estão mais bem preparadas. Foram aprovadas, o governo chamou pela ordem de classificação, até aí está corretíssimo, pessoas que largaram o emprego e entraram na nova função. Infelizmente, senhora presidente, essas pessoas, semana passada, tiveram a infelicidade de ouvir que há um erro no edital e que elas não poderiam ser empossadas no concurso público e nem mesmo continuar a ser mantidas na função que estão. Então, isso é um tapa na cara, isso é um desespero. Os senhores aqui que são operadores do direito sabem muito bem que essas pessoas, elas têm o direito de serem empossadas. Elas têm o direito. Ainda que o prefeito possa exigir que elas estejam cursando, exigir que elas concluam no final, mas tem o direito. Não pode passar por cima. Acredito que elas devem procurar o prefeito para conversar, porque a notícia que eu tenho é que o prefeito, ele tem sido muito prestativo de ideia. Quanto a isso aí, ele tem ouvido com atenção e tem dado uma resposta justa. O que não pode deixar passar de lado isso aí. Ouvi também o vereador Roberto Lamonier, conhecido popularmente como Robertinho, dizer que existe uma autonomia aos secretários, coisa que não havia anteriormente. Acredito que foi isso que Vossa Excelência deixou bem claro. Isso me satisfaz, vereador Roberto, me satisfaz. Inclusive, eu tive hoje com uma secretária e ela também confirmou essas palavras, está tendo autonomia. O que, mais uma vez, a gente percebe, vereadora Vânia, que o prefeito Rufino realmente ele está querendo mostrar um trabalho sério junto à comunidade. Doravante, eu registro que estive hoje no PSF Veredas com meu amigo Geudo, que infelizmente não está na sessão, já foi justificado, em virtude do falecimento repentino, que foi aí o infarto do miocárdio do nosso amigo Luiz da Copermantes, amigo de muita gente, um homem trabalhador, um homem que contribuiu muito para a sociedade de Buritis, especialmente para o desenvolvimento da localidade ali dos Mangues. O corpo está sendo velado, o Geudo está ali auxiliando, que é muito amigo da família, assim como vários de nós somos, e iremos comparecer sim naquele velório. Eu quero determinar o meu gabinete que faça nota de condolências e encaminhe ali a família enlutada no próximo dia útil. Estivemos visitando o PSF do Veredas, vamos visitar todos os PSFs. E não adianta, vereador de ideia, fazer cara feia, achar ruim, falar, nós vamos, é a nossa função. Eu, particularmente, estou recebendo para isso. E tive hoje uma, vamos dizer assim, uma sustentação do próprio prefeito. Quando ele me disse assim, vereador Fernando, fiscalize mesmo. E o que estiver errado, está errado, tem que ser corrigido. E o que estiver certo, está certo. Então, quando nós falamos que existem servidores preguiçosos, isso existem. E que a carapuça sirva a quem quiser. Da mesma forma que existem servidores, Arley, que trabalham dignamente, que trabalham com vontade e fazem esse município crescer. E aqui eu abro um parênteses, quero parabenizar os agentes de saúde de Vila Maravilha, as duas meninas que trabalham lá, que fazem, além daquilo que está na capacidade delas, elas fazem um trabalho hercúleo para poder atender bem. E eu acabo de receber uma mensagem de uma moradora. Ela me diz o seguinte: vereador, eu quero parabenizar os agentes de saúde do bairro Canaã, que fazem um trabalho muito bom. Entretanto, estão sobrecarregadas, porque há exatamente um mês e 17 dias estão fazendo trabalho também de recepcionista. Aí já não pode. Ó. Se nós estamos cobrando que o agente de saúde, Robertinho, ele tem que visitar, ele tem que lançar as informações do sistema, mas o agente de saúde está perdendo prazo para poder ficar no atendimento, que não é função dele, aí é um erro. E aí a secretaria precisa corrigir. E eu tenho certeza que a secretária vai corrigir. Tivemos uma reunião hoje com vários agentes de saúde, com a secretária, inclusive, e com a presidente, do sindicato dos agentes. E havia um burburinho, senhora presidente, de que alguns agentes não estavam seguindo ordens da cadeia de comando, que o comando é a Secretaria de Saúde. Se dá errado, é lá que nós vamos bater. E eu ouvi em alto e bom som da presidente do sindicato dizendo o seguinte, que aos agentes de saúde, desobedientes, preguiçosos, se quiserem se desfiliar, é um favor que fazem. Porque ela quer defender aqueles que trabalham. Quando ela bater na porta do prefeito, quando ela bater na porta da Câmara, ela quer defender os... Então, é algo que eu preciso registrar. É digno de nota. E os agentes de saúde que estiveram ali naquela reunião hoje, foi registrado que eles não deveriam ouvir nada de reclamação, porque são pessoas que exercem uma função que merecem reconhecimento e parabéns. Já finalizando... Eu quero, senhora presidente, finalizar em um minuto para dizer o seguinte. Ao pessoal de São Vicente, as máquinas estão indo amanhã, começam amanhã, fazendo patrulhamento das estradas. Vão subir até ali perto do Edson Pimentel. E na volta vão passar pelo Banco da Terra. Meu amigo Cleudinho, meu amigo Sismundo, pediu ao secretário que largue-se essas estradas. Porém, há um ponto crucial aí, que é a encanação na beira da estrada. Então, os senhores têm que se atentar para isso aí. O pessoal que me pediu para poder enlarguecer, que a estrada está muito ruim, eles estarão passando aí amanhã. No meu segundo tempo, eu falarei dos outros assuntos que eu tenho aqui pendentes. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar.
Quero comentar a mesa diretora, os vereadores e todo o público presente. Cumprimentar Maíra, né, apresentando aí as mães atípicas, que faz uma defesa aí muito grande pelos seus filhos, que tem toda essa dificuldade do dia a dia. Hoje participei da reunião e presenciei, né, as suas reivindicações perante nosso município, e pode acreditar que este vereador vai estar com vocês, ajudando vocês nesse dia a dia, cobrando junto à secretária de Educação que seja feito o jus aí para os seus filhos. Quero cumprimentar Meire, que é presente, e falar o seguinte, algumas ações do setor municipal, principalmente a questão do concurso, chamou, né, várias jovens aí que tinha passado para o concurso para monitor de educação infantil, onde, após chamar, recebeu a notícia agora, que dia 28 serão dispensados do cargo. E eu vejo que muitos deles largou o seu serviço, dispensou do seu serviço e foi para esse. E hoje vão ficar desempregados. É uma situação complicada. Eu acredito que o prefeito municipal, faça um pedido junto ao prefeito municipal para que reveja a situação, né, e faça uma solução para isso. A questão das escolas. Fizemos a visita, eu, o vereador Geudo e o vereador Didé, fizemos a visita na região da Vila Rosa, Vila Cordeiro e Palmeira, visitando as escolas. Não só as escolas, como os PSFs também. Lá na Vila Cordeiro, conseguimos ver algumas coisas em relação a muitas seriações das escolas, questão da falta de água na região, onde até no dia não houve aula lá por falta d'água ainda, mas já foi solucionado essa situação. Lá na Palmeira, conversei um pouquinho como está a saúde. Pelo que observei, conversei com a comunidade, a saúde está encaminhando até bem lá na região da Palmeira. Na região da Vila Rosa, na Olegário Batista, fizemos uma visita. Lá tem três turmas multisseriadas, um oitavo e um nono, uma turma do terceiro e quarto ano, e uma turma do primeiro e segundo ano. E tem um primário ainda, né? Primeiro período e segundo período. Bom, conversei com a secretária também, onde que o oitavo e nono já é certeza que a primeira semana de março já vai ser desbudiciariada, já vai dividir as turmas. Na Vila Cordeiro também, na primeira semana também, já vai desbudiciariar lá também, uma turminha lá de educação infantil lá. Educação infantil não, ensino fundamental 1. A questão do PSF lá da Vila Rosa... Eu acredito que os demais vereadores que estão os tempos aí, acredito que não chegou a entrar ali ainda. Tive o privilégio de estar entrando A primeiro momento, o PSF não estava aberto, igual estava do Palmeira. O mato está entrando dentro lá do PSF, né, a limpeza, mas fiquei sabendo que Leônidas vai fazer limpeza nas próximas semanas lá. Só porque lá eu observei algumas coisas, né, não tem espaço para só esperar ali para o atendimento, os móveis ali estão decadentes, você vê ali, nós temos até uma máquina ali com apoio em cima do tijolo. Se você analisar a maca, ela suporte dela está apoiada no tijolo lá. Então, assim, são situações que o nosso município, a situação que está hoje, Robertinho, é uma coisa que nós temos que analisar, que a saúde tem que ser de qualidade, mesmo na zona rural. Assim, e em certas situações, nós não podemos deixar uma maca dessa forma. Não é só essa maca, não, mas atendimento. A população, ela reclama na Vila Rosa a questão do médico chegar lá 10h30 para atendimento do pessoal. E a maioria deles vem no transporte escolar, porque são pessoas idosas, né? São pessoas idosas e precisam de ter essa condução. Às vezes não tem nenhum carro para vir. E o período é muito prazo, de 10h30 até 11h20, para ser atendido. Tem que solucionar esse problema. Eu acredito que a comunidade precisa disso aí, melhor atendimento. Que o médico chega mais cedo e atende, né, mais pessoas. Outra coisa, aquela comunidade, relatado pela comunidade, que eu fiz uma visita, uma reunião lá com a comunidade, eles me falaram que tem mais de 400 famílias para uma só agente de saúde. Não tem condição. Então, tem que se contratar mais uma pessoa para aquela região. Ali precisa. Não tem condição. Uma ou duas pessoas. Porque a região é muito grande. Quem conhece a região sabe mesmo a dificuldade que tem ali das pessoas deslocar dos seus locais. Então, vai ter período chuvoso aí e no dia a dia. A questão das estradas, quero colocar, né, para todo o pessoal aí da Vila Rosa, do Pasmado, que passando a semana, na próxima semana, Douglas já fez, disse que já vai estar mandando maquinário para estar arrumando as estradas lá, como também vai, quando finalizar lá no Pasmado, vai lá para a região lá da Palmeira, a principal, Vila Cordeiro, Gado Bravo, a região do Gado Bravo, e também finalizar lá no Taquaril. Ok? Tem boa palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais vereadores. Público nos prestigia aqui essa noite. Tenha uma boa noite, todos sejam bem-vindos. E aproveitando a oportunidade também, mandar uma boa noite especial para a minha colega Donata, lá da região da Copago, que está nos ouvindo, manda um alô aqui. Sinto todos abraçados aí, o pessoal da região da Copago. Primeiramente, eu quero fazer uma reivindicação aqui para o secretário de obras, que ele possa estar instalando umas lixeiras na entrada da cidade, na saída da Extrema, aqui para o lado de trás da Serra, na saída da Extrema, aqui para o lado da Barriguda. O pessoal reivindica muito, o pessoal que mora aqui perto, nas pequenas fazendas aqui, ou sítio, que vem de lá para cá, não tem um lugar de colocar o lixo, de que vem para lá. E que vai sair também para a cidade, não tem um lugar de colocar o lixo. Aqui na saída da vereda São Vicente também, e aqui na saída da Serra Bonita. Então, o pessoal que está nos reivindicando tem essa demanda todo dia, que vai ali no seu sítio ou na sua chácara, vem de lá para cá com lixo, não tem onde colocar, fica difícil, né? Então, que o secretário de obras possa estar nos ouvindo e tendo a sensibilidade, está resolvendo esse problema para nós, assim como também o pessoal que frequenta muito ali a ciclovia, mas basicamente a pista de caminhada que sai ali por rumo do Taboquinha, também lá não tem uma lixeira. O pessoal vai com a garrafinha d'água, não tem onde jogar ou colocar. Pede muito isso para mim, às vezes que eu estou fazendo uma caminhadinha por lá também. Então, o secretário de obras possa estar nos ouvindo e resolvendo essa questão para nós. Hoje de manhã, a gente está aqui olhando as mães atípicas, né, no qual está só buscando os seus direitos, os direitos dos seus filhos, né. Hoje a gente teve uma reunião bem emotiva, né? No qual eu também me emocionei muito com vocês, né? E vocês podem ter certeza que não só eu, como todos os vereadores aqui, vai estar abraçado nessa causa. Espero que já tenha uma reunião com o prefeito, que ele possa estar tendo essa sensibilidade também de estar resolvendo quanto antes essa questão dos professores de AE, aumentando as vagas aí para estar chegando, abrangendo nessa demanda, que eu acredito que ela cresceu muito. Que a estrutura da prefeitura hoje conta com 30 vagas de AE, mas não está sendo o suficiente, né? E que ele possa também estar mandando um projeto para cá, vendo o que pode fazer, e com certeza vai ter o apoio de todos esses vereadores aqui para estar tentando resolver essa questão, viu? Pode contar com nós aqui. E tivemos uma notícia boa aqui hoje também. Os vereadores, todos já citou aqui, a vinda do secretário de Estrada Douglas, e tivemos uma boa notícia, que agora ele está tendo um planejamento de como que ele vai fazer para trabalhar nessa questão da demanda das estradas. Que antes era aquele vai e vem, né? Vai para uma região hoje, não termina lá, sai para outra região, mas que ele agora, com o prefeito dando essa autonomia para ele, desse planejamento, e a gente tem que parabenizar por essa iniciativa, se realmente funcionar desse jeito, como ele colocou para a gente aqui, a gente tem que parabenizar a questão do prefeito, de estar trabalhando dessa forma, que é o que eu acho que todo mundo aqui pediu o tempo todo, é planejamento, para a pessoa chegar a se planejar, até uma reivindicação que chega até nós aqui, está levando a ele, a gente sabe do planejamento, de onde que ele possa estar trabalhando. Acho que facilita para todo mundo, as demandas também acho que ele vai conseguir sanando esses problemas das estradas, né, conforme vai aparecendo, porque tendo planejamento eu acredito que o trabalho só tem um resultado bom. Sobre a questão da desmotisseração, o professor Alencar disse muito bem, a gente fez as visitas nas escolas da Vila Cordeiro, Palmeira e Vila Rosa. Da Palmeira, o pessoal do ensino médio não abrange muito o que a gente procurou lá. Mas que a gente tem uma boa notícia, né, que a secretária já se sensibilizou também e disse que até no início de março, que ela vai estar resolvendo, já separando essas turminhas que está muito seriada. Então é uma notícia boa, ela pediu esse tempo aí para estar resolvendo. Eu acredito que a gente tem que dar esse crédito, né, que vai resolver, que tem a possibilidade de resolver, e a gente espera por isso, né, e contar que realmente o pessoal vai estar fazendo esse investimento na saúde aí, na saúde não, na educação, né, porque tanto se prega esse investimento, mas depois quer conter gasto, e isso não é o certo a fazer. Então eu devolvo a palavra, presidente, muito obrigado.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra o vereador Danilão.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao público presente, aos ouvintes da rádio, do canal YouTube. Quero dar boa noite aqui, meu amigo Alex está aqui hoje presente. Minha mãe, presente aqui. Maíra, minha amiga. E quero dizer para você, Maíra, que o vereador Danilão da Funerária aqui, estou do seu lado. Todas as mães, você pode contar comigo, o que tiver meu alcance, vou estar junto com vocês sempre, isso aí, te dei minha palavra e vou com você, para ajudar vocês até o final, para ter uma melhoria para os filhos de vocês nas escolas, pode contar comigo. Só quero reivindicar aqui a iluminação ali na Pedro Valadares, na pista de caminhada ali. O pessoal me cobrou aqui, está sem iluminação ali, na metade dela e lá no final, na Casa da Roça. Lá é cobrado do secretário de obras poder fazer a manutenção. Porque ali é uma pista onde o pessoal faz caminhada, né? Isso, em frente ao lavador do André, ali, na Pedro Valadares. Lá está muito escuro. Tem muita gente que trabalha madrugada, passa por ali. Né, e é perigoso, né, sem iluminação pública, e ali é uma das a principal, né, da cidade nossa, para estar podendo ter uma atenção mais especial lá, né, para poder arrumar iluminação, até mesmo pelas pessoas, né, que faz caminhada, né, até mesmo espera o micro-ondas da saúde lá na perto da Casa da Roça, a iluminação. Então, assim, está reivindicando isso aí, secretário Maico.
Vereador Danilo, concedo uma parte?
Sim.
Vereador Danilo, é só para reforçar o que Vossa Excelência está dizendo, porque eu acabo de receber aqui um pedido de socorro de uma eleitora nossa que está ouvindo lá no Taboquinha. E ela está dizendo justamente isso. Ela coloca aqui, doutor Fernando, peça ao responsável para nos socorrer. Estamos numa tremenda escuridão. Então o Paulo, que recebe para isso, Paulo, vai lá no Taboquinha, pelo amor de Deus, coloca a iluminação para funcionar. Porque o Danilo está dizendo ali uma realidade. O ônibus para lá de madrugada, estudante desce. Aqui em Buriti tem malandro, meu. Não é só gente trabalhadora, existe os malandros. Embora é gato pingado, mas tem eles aí. Aí faz o mal ali para uma jovem, faz o mal para alguém. E o culpado é aquele que recebe para poder melhorar a iluminação pública e não faz. Obrigado, Danilo.
Isso aí, doutor. Também queria reivindicar aqui também, pessoal, fazer uma... como posso falar, uma casinha ali, que o pessoal está esperando o ponto de ônibus lá perto da Casa da Roça, né? Porque tem chuva, né? O pessoal fica ali debaixo ali para estar podendo fazer um ponto de ônibus lá para poder estar esperando. É, o pessoal está me cobrando isso aí, porque eles ficam lá, fica ao ar livre, não tem, às vezes dá uma chuva, eles não têm onde se esconder, que ali não tem, ali só tem umas árvores, mas não tem como você fugir da chuva, né? Também queria estar reivindicando isso aí ao secretário de obras. É, quero aqui também reivindicar também, pessoal, a manutenção da caixa de água da Barriguda 2. É, lá são 11 famílias, lá, a situação da caixa lá, ela está completamente sem compressão de uso, porque ela quebrou e precisa de uma manutenção urgente, porque o pessoal lá está sem água mesmo, o pessoal da Barriguda 2. Né, cobra aí para poder estar fazendo a manutenção nessa caixa de água. Eu sei que ela já tem muito tempo que está lá, mas assim, poder fazer o mais rápido possível lá, porque eles estão ilhados lá sem água, né, para beber mesmo. Ele mesmo me falou, ele me mostrou a foto, o morador de lá, o Dinei, está sem condição mesmo. Ele pediu aqui, veio aqui hoje na Câmara, pediu a todos nós, vereador, para realmente estar cobrando aí. Eu queria poder ir cobrar do pessoal essa manutenção lá da caixa de água da Barriguda 2. E quero aqui também agradecer ao secretário Douglas, que veio aqui hoje, prometeu a nós aqui, vereadores, que vai estar fazendo a manutenção lá na Barriguda 2, arrumando as manilhas. Ali sentido ali, meu amigo, o Hélio, sentido Mocotó, vai estar sendo feita a manutenção das manilhas lá amanhã. Né? Veio cá, já confirmou com nós, vereadores, que vai estar arrumando isso lá. Porque como lá não está passando carro, ela cedeu as manilhas, eles vão estar lá arrumando amanhã. Né? Até já avisei o pessoal lá. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Boa noite, senhores vereadores, público que nos prestigia. Eu cumprimento a cada um de vocês hoje, na pessoa da dona Cida, do meu amigo Alex, Eltinho, Madalena e as nossas mães atípicas. Cumprimentar também aqueles que nos acompanham pela Rádio Clube FM e também pela TV YouTube. Hoje eu uso este espaço com grande satisfação para compartilhar um momento especial que tivemos recentemente em nosso gabinete. Recebemos na sexta-feira para um café uma comitiva de advogadas da OAB de Buritis, e aqui quero destacar a presença da doutora Naraya, que esteve comigo, a doutora Mariá, juntamente com a presidente da OAB, doutora Bruna Braga. Foi um encontro muito produtivo, onde discutimos pautas fundamentais para o avanço da nossa cidade. Entre os temas abordados, destaco com muito orgulho o nosso projeto Mulher na Política, Sim Senhora, que incentiva a participação feminina nos espaços de decisão. A presença das mulheres na política é essencial para construirmos uma sociedade mais igualitária e mais justa. Além disso, tratamos sobre um grande sonho que já começa a se tornar realidade: a instalação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal. Esse é um projeto da minha autoria, que já foi aprovado no nosso mandato passado e que representa um avanço significativo na defesa dos direitos das mulheres. A Procuradoria atuará em parceria com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a OAB, a Delegacia de Polícia Civil e o Centro de Referência da Mulher, desenvolvendo ações de enfrentamento à violência doméstica e garantindo suporte e acolhimento às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. Sabemos que essa luta exige mais do que palavras, exige ações concretas. Por isso, estamos buscando parcerias com a Prefeitura Municipal para viabilizar a criação de uma unidade de acolhimento para mulheres, um espaço seguro onde elas possam encontrar apoio e proteção em momentos de vulnerabilidade. Nenhuma mulher deve se sentir sozinha ou desamparada. E a união de todos é essencial para essa grande conquista.
A Câmara já aprovou este projeto e agora trabalhamos para que em breve as futuras instalações se tornem realidade. Reafirmo meu compromisso como vereador e presidente desta Casa Legislativa em continuar lutando pelos direitos das mulheres e promovendo políticas públicas que tragam mais segurança, dignidade e oportunidade para todas. Também quero falar sobre um tema de extrema importância para a nossa cidade: a educação inclusiva e a garantia dos direitos das crianças atípicas. Na última sexta-feira e também nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, eu tive a honra de receber em meu gabinete e na sala de comissões o grupo de mães atípicas de Buritis, que nos procuraram buscando apoio para garantir um ensino adequado e especializado para os seus filhos. A principal reivindicação dessas mães, e que eu apoio, Maíra, integralmente, é a contratação de professores de atendimento educacional especializado para as escolas municipais, assegurando que seus filhos tenham um acompanhamento pedagógico conforme determina a legislação. Desde o meu mandato passado, eu venho defendendo esta causa. Na época, a proposta da Prefeitura era a contratação de monitores de apoio para auxiliar nas necessidades básicas das crianças, como a troca de fralda, alimentação e também as idas ao banheiro. No entanto, o que os pais atípicos sempre reivindicaram e que eu continuo lutando para garantir é a presença de professores capacitados em educação especial que ofereçam suporte pedagógico adequado para o pleno desenvolvimento dessas crianças. Quero destacar que o nosso município já dispõe de um centro especializado de referência no noroeste de Minas, o TEA, que tem contribuído de forma significativa no tratamento dos nossos autistas. Reconhecemos os avanços que esse serviço trouxe para muitas famílias, mas sabemos que ainda há pontos a serem melhorados. E esta presidente será parceira nessa causa, apoiando, cobrando melhorias sempre que necessário. Nosso compromisso é garantir que todas as crianças com transtorno do espectro autista, TDAH, TOD e outras necessidades especiais tenham acesso a uma educação inclusiva e um espaço escolar adequado, acolhedor e estruturado, conforme o que a lei determina, com professores preparados e capacitados para atender às suas especificidades. Por isso, estarei empenhada para que o prefeito municipal, em quem confiamos para liderar um governo sensível e comprometido com a inclusão, trabalhe ao nosso lado, em parceria, e envie o quanto antes um projeto de lei para a contratação de professores de AEE. Mais do que apoiar, Maíra, essa causa, quero ser lembrada como uma vereadora que contribuiu ativamente para que a educação especial de Buritis se torne referência em todo o noroeste de Minas. Seguiremos juntas por uma educação inclusiva e uma saúde de excelência para os autistas de Buritis. Afinal, como vocês sempre dizem, autismo não se vê, autismo se compreende. Demais assuntos falarei no nosso momento de liderança. Nos termos do artigo 31 da Resolução 94, de 22 de dezembro de 98, que contém o regimento interno desta Casa de Leis, fará uso da tribuna, na qualidade de orador inscrito, o senhor Ivanildo Quintal e o diretor-presidente Moacir Pitangui do Prado, representando o Instituto dos Servidores Públicos de Buritis, o IPREB. Informo que os senhores terão um prazo regimental de 20 minutos.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, presidente. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo espaço que sempre disponibiliza para o Instituto vir aqui fazer seus esclarecimentos, né, e passar informações para os nossos segurados, certo? Gostaria também de agradecer a presença dos nossos conselheiros, a Silveni, presidente, a Dilma, que está sempre aí ajudando a gente a tomar conta do nosso Instituto. No mais, gente, é só isso. Vou passar a palavra para o diretor financeiro, Ivanildo, que ele vai fazer dar algumas explicações, algumas explanações. E uma boa noite. Muito obrigado, senhores.
Excelentíssima senhora presidente, vereadora Vânia, demais vereadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Clube FM, o público presente, pessoal que nos assiste pelo YouTube, uma boa noite a todos. E quero aqui agradecer também a presença dos nossos conselheiros, a presidente do nosso Conselho Municipal de Previdência, a senhora Selvani, e desejar uma boa noite também a todos os nossos segurados e seguradas que nos ouvem neste momento. É com grande satisfação que nos dirigimos mais uma vez a cada um de vocês, trazendo informações sobre a gestão do Instituto de Previdência de Buritis, o IPREB, que desde a sua criação vem exercendo a sua missão institucional, assegurando a todos os seus beneficiários o direito de se aposentar de maneira digna na forma da lei. Sinto-me honrado todas as vezes que faço uso dessa tribuna, este ano de forma muito especial, pois estamos celebrando os 10 anos da lei de criação do IPREB. Inclusive, alguns dos vereadores que participaram da criação do nosso Instituto estão presentes aqui, vereador Didé, vereadora Vaninha, vereador Carlos Fernando e o vereador Branquinho. Sempre tivemos um excelente relacionamento com esta Casa de Leis e quero aproveitar aqui para desejar boas-vindas aos demais vereadores, né? O vereador Robertinho, vereador Danilão, vereador Arley Prisco e o vereador professor Alencar. Queremos fortalecer cada vez mais os nossos laços com esta casa e sempre tem nos apoiado nas nossas demandas. Já passamos alguns projetos de necessidade para adequação e para um melhor atendimento aos nossos segurados e fomos sempre muito bem recebidos aqui. Ao longo desses 10 anos, enfrentamos muitos desafios, superamos alguns obstáculos e hoje temos a grata satisfação de informar que já foram concedidas mais de 200 aposentadorias, vários benefícios a título de pensão e outros, além de contar com um patrimônio superior a 48 milhões de reais. Buscamos sempre aliar as demandas dos nossos segurados com uma gestão responsável, transparente e participativa. Recentemente, tivemos a eleição para os membros do Conselho Municipal de Previdência e do Conselho Fiscal, os quais faço questão de nominá-los aqui, aqueles que foram eleitos, escolhidos entre os seus pares, do Conselho Municipal de Previdência, os representantes dos demais servidores, senhor Elton Santana Barbosa e a suplente senhora Elisângela Souza Gomes Sobrinho, o senhor Gesiel Gonçalves da Silva e o seu suplente, o senhor Celso Carneiro Neri, representantes da saúde, titular, o senhor Tony José da Silva e a suplente, a senhora Aline Valadares Ramos, o titular, o senhor Orlando Newton Rodrigues de Carvalho e o seu suplente, o senhor Silvano Aparecido Soares, representantes da educação, a senhora Dilma Teixeira dos Reis e a sua suplente, a senhora Leila Inácio Fernandes Brandão, titular, a senhora Selvani Mendes do Nascimento e a sua suplente, a senhora Vanizete Aparecida Mendes, representante dos servidores inativos, a senhora Rosa Amélia Gonçalves da Silva e a sua suplente, a senhora Isilda Moreira da Silva, representando o Poder Legislativo, o senhor Fábio Ramos de Silva e a suplente, a senhora Andressa Alves Brandão. Para o Conselho Fiscal, a eleição de 3 membros, os outros 2 é uma indicação da presidente da casa aqui, do Legislativo, e uma indicação do chefe do Executivo, que já encaminhamos os ofícios, em breve nós estaremos divulgando os nomes desses 2 indicados. E foram eleitos para o Conselho Fiscal, titular, a senhora Graziela Ferreira Dias e a sua suplente, a senhora Joelma Cristina G. Silva, e a titular, a senhora Dilceia Barbosa da Silva Ferreira e a sua suplente, Maria Fernandes de Brito,
O titular, senhor Elcio Lopes Guimarães, e a suplente, senhora Marlene Alves da Silva. E aqui eu gostaria de fazer um reconhecimento público a esses conselheiros, que são extremamente atuantes e dedicados, sendo inclusive boa parte deles, presidente, certificados pelo Instituto Toto. Tiveram que fazer curso de capacitação e depois fazer uma prova que aborda vários conhecimentos de previdência própria. Além dos conselheiros, a certificação de dirigente também é uma condição necessária para ocupar o cargo de diretor, uma exigência da Secretaria de Previdência e Trabalho do Governo Federal. Em breve, vamos buscar também o certificado do Progestão, que é um certificado que atesta que aquele instituto aplica as melhores práticas de gestão previdenciária. A certificação será, sem dúvida, uma grande conquista para nós e para o município também. Outro motivo que nos traz aqui hoje é para convidá-los para a nossa audiência pública anual, cumprindo com o nosso dever de prestar contas e reafirmando o nosso compromisso inabalável com o princípio da transparência, nós convidamos para a nossa audiência pública que acontecerá nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, às 19 horas, aqui mesmo no plenário da Câmara de Vereadores. Nessa oportunidade, estaremos realizando a prestação de contas do exercício de 2024, com a presença tanto do Conselho Municipal de Previdência quanto do Conselho Fiscal do Instituto. Será também o momento de ouvirmos as demandas dos nossos segurados sobre a gestão da diretoria executiva, atuação dos conselheiros, dúvidas sobre processos de aposentadorias, regras para a concessão de benefícios, dentre outros. O evento contará com a presença do especialista em Previdência, senhor Daniel Valone, que é atuário e sócio-proprietário da Devalone Consultoria. A participação de todos é de extrema importância. Os apontamentos dos segurados irão contribuir para a melhoria da gestão do IPREB. Dizer também que continuamos de portas abertas na Rua Floresta 542, ali no centro, próximo ao Bradesco, para receber todos os nossos segurados. Quando tiver qualquer dúvida, pode nos procurar, não precisa de intermediário. Qualquer dúvida, seja ela referente à parte de pagamento, de concessão de benefícios, qualquer dúvida, pode nos procurar, estamos lá para atendê-los da melhor forma possível. Aliás, essa é uma das vantagens de se ter um regime próprio de previdência, a facilidade de acesso aos diretores e aos conselheiros, além de poder participar diretamente da gestão dos recursos. A gente sabe que algumas demandas, infelizmente, não conseguimos atender, mas procuramos orientar o segurado da melhor forma possível. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Às vezes o servidor nos procura com uma demanda que é contrária ao nosso ordenamento jurídico e aí, por óbvio, não conseguimos atender. Afinal, um dos mandamentos da administração pública é que só se pode fazer o que a lei determina. Importante explicar também que a concessão de uma aposentadoria ou pensão é um ato complexo. Ou seja, o Instituto faz a concessão do benefício, envia o processo para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para apreciação e homologação. E somente após a homologação, a pessoa terá certeza que o seu processo seguiu rigorosamente o que a lei manda. Caminhando para o encerramento da minha fala, senhora presidente, eu gostaria de estender o convite da nossa audiência pública a todos os vereadores, demais servidores da Câmara de Buritis, todas as autoridades e demais membros do Poder Executivo, da sociedade civil como um todo, quem tiver interesse, serão todos muito bem-vindos à nossa audiência pública. E aqui desejamos a todos uma excelente noite. Obrigado.
Bom, assim, senhor Ivanildo, nós agradecemos pelo convite de vossas excelências, dizer que gostaria muito, Ivanildo e Moacir, de participar nessa quarta-feira, mas diante de um compromisso que a gente já tem marcado em Belo Horizonte, infelizmente eu não vou poder participar, mas estarei aqui reforçando, né, com o nosso vice-presidente da Câmara e demais vereadores a presença nessa audiência onde vocês estarão prestando conta. E desde já parabenizá-los pelos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo aí à frente do IPREB. Segunda parte.
Primeira discussão e votação do projeto de lei número 06 de 2025, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização da festividade tradicional denominada Festa da Dona Margarida, realizada por ocasião da festa em honra e louvor a São Sebastião, de autoria do vereador Robertinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador autor da matéria, Robertinho.
Mais uma vez, boa noite, senhoras e senhores, estimados colegas vereadores, presidente, a todos que nos assistem, nos ouvem pela Rádio Clube. É com grande honra e satisfação que me dirijo a todos vocês hoje, nesta Casa Legislativa, para apresentar um projeto de lei de minha autoria que visa a inclusão da festa de Dona Margarida no nosso calendário anual de festas do município. Essa celebração, que ocorre em homenagem a São Sebastião, é um patrimônio cultural de Buritis e merece o reconhecimento e o apoio de nós todos. A festa de Dona Margarida já dura cerca de 95 anos. Durante quase um século, ela tem sido um espaço de união, alegria e devoção, reunindo famílias, amigos, vizinhos, em uma confraternização que transcende gerações. Desde minha infância, tive o privilégio de participar desse evento tão significativo e me recordo das risadas e das partilhas de momentos preciosos que nos fortalecem como comunidade. Cada edição da festa é um testemunho da tradição que cultivamos e do amor que temos por nossa comunidade e por nossas raízes. A inclusão dessa festa no calendário anual de eventos do nosso município não apenas perpetuará essa rica tradição, mas também fortalecerá o compromisso com a cultura local e com a valorização das nossas festas populares. Isso é fundamental para promover o turismo, incentivar a economia local e reforçar os laços comunitários. Por isso, venho aqui solicitar o apoio de todos os meus colegas vereadores para a aprovação desse projeto. Juntos podemos garantir que a festa de Dona Margarida continue a ser celebrada por muitos anos, trazendo alegria e união a todos nós. Agradeço a atenção de todos, espero contar com o apoio de todos vocês para que possamos preservar e promover essa linda tradição em nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, passa a presidência para o vice-presidente vereador Robertinho para que sejam votadas matérias de autoria da mesa diretora, os quais, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 254 do Regimento Interno, eu estou impedida de presidir.
Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 02 de 2025, que cria a função de confiança de coordenador de recursos humanos de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
A palavra, presidente.
Hoje trago para votação essa matéria de autoria da mesa, que considero de grande importância para o bom funcionamento desta Casa Legislativa. A criação da função gratificada para o cargo de coordenador de recursos humanos. Embora não tenhamos um departamento ou setor específico de recursos humanos em nossa estrutura física, contamos com uma servidora que, com muita dedicação e competência, realiza esse trabalho de forma eficiente, garantindo o devido cuidado com a gestão de pessoal desta Câmara. Por isso, nada mais justo do que reconhecer e valorizar esse empenho, assegurando uma remuneração condizente com as responsabilidades que ela já desempenha. Essa medida não apenas reconhece o esforço individual, mas também fortalece a organização interna da Casa, garantindo maior profissionalismo e eficiência na gestão administrativa. Diante disso, peço o apoio de todos os colegas vereadores para aprovarmos esta proposta, reafirmando o nosso compromisso com a valorização dos servidores que tanto contribuem para o bom funcionamento da Câmara Municipal. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 003 de 2025, que dispõe sobre a presença de intérprete ou tradutor da língua brasileira de sinais, de Libras, em todas as sessões ordinárias e extraordinárias, sessões solenes, audiências públicas e outras situações e eventos similares realizados pela Câmara Municipal de Buritis, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, presidente Vaninha.
Desde que assumimos a presidência desta Câmara Municipal, sempre tive o sonho de construir uma gestão verdadeiramente inclusiva, que garantisse acessibilidade e participação para todos os cidadãos. Hoje temos a oportunidade de transformar esse sonho em realidade, com a votação deste projeto de nossa autoria, que institui no âmbito da Câmara Municipal a presença de intérprete de Libras. Lembrando que a inclusão e a acessibilidade são princípios fundamentais de uma sociedade democrática e justa. E garantir que as pessoas surdas tenham pleno acesso às discussões e decisões tomadas nesta Câmara é um passo essencial para fortalecer sua participação na vida política e no exercício da cidadania. Com a implantação desta medida, reafirmamos o nosso compromisso com a inclusão social e asseguramos que nenhum cidadão seja excluído do direito à informação e ao acompanhamento dos trabalhos legislativos devido a barreiras comunicacionais. Quero desde já expressar minha gratidão a todos os vereadores pelo apoio nas comissões pelas quais este projeto tramitou. O compromisso de cada um com a inclusão fortalece ainda mais esta casa como um espaço acessível e representativo. Agora peço também o apoio de todos nesta votação em plenário, para que possamos dar esse passo fundamental rumo a uma gestão inclusiva e democrática, que possamos juntos garantir que todas as pessoas, independente das suas condições, tenham pleno acesso às discussões e decisões dessa Casa de Leis. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, não poderia deixar passar despercebido matéria de tamanha relevância para o Parlamento Municipal, e aqui agiu com acerto a mesa diretora, presidida pela vereadora Vânia, ao trazer essa matéria de forma que nós estamos no século XXI e os surdos, mudos, às vezes vêm para a reunião, vê o parlamentar balbuciar e não consegue interpretar. Então, que isso seja seguido não somente pelos outros poderes, mas, e aqui eu refletia, em alguns cultos ou missas que as pessoas frequentam e tem ali o surdo mudo e ele não consegue entender o que está sendo falado. Eu frequentei recentemente um culto em Formosa, na igreja ali em frente à rodoviária, e eu vi o intérprete lá. E aqui na casa, nós tivemos o exemplo quando foi convidado aquela senhora que fez aqui a interpretação, né, dos sinais de Libras, muito bom. A única questão que eu quero ponderar, senhora presidente, é que em havendo, e certamente haverá, a contratação de profissional capacitado, que não seja apenas uma pessoa, porque outro dia aquela senhora ficou aqui numa reunião que nós tivemos de 4 horas. E isso vai acontecer, o parlamento é para isso, que nós temos aqui é o direito à voz mesmo, é o direito ao debate. Eu até brinquei com o servidor e falei assim, ah, mas vocês falam demais. Ué, servidor, então você vai embora. Porque a nossa função é essa mesmo, é debater, é amadurecer. Então eu quero mais uma vez aqui registrar a minha nota de parabéns à sábia decisão da mesa diretora de criar uma resolução para que possa incluir na participação da Câmara aquelas pessoas que têm deficiência de surdez ou até mesmo de expressar aquilo que gostariam de expressar e que poderá ser expressado através da competente intérprete que fará aqui o papel no Parlamento Municipal. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Branquinho.
Na verdade, é dar os parabéns também, né? Os parabéns, porque realmente é uma sacada assim, de mestre, algo muito bacana. Se nós queremos, né, o voto de todas as pessoas, e todos os cidadãos têm o direito a votar, analfabeto, surdo, mudos, então eles também têm o direito de entender. Isso nada mais é do que inclusão, né? Incluí-los para que eles possam entender o que está sendo discutido aqui, as matérias que estão sendo faladas aqui, aquilo que estão sendo votados aqui, então realmente é algo assim extraordinário. Como o vereador que me antecedeu disse, quando você vai numa missa, por exemplo, você vê, eu estava em Goiânia, esqueci agora o nome da igreja lá, do padre Marcos Rogério, e a gente percebe que a pessoa está lá o tempo inteiro, né? Também pronunciando e tal, a linguagem, para que as pessoas possam entender. Então, realmente é muito importante, e como todos os presidentes passaram por essa casa, deixou alguma marca aqui, né? Vossa Excelência também vai ficar com essa marca muito bacana, assim como a transmissão, que foi algo marcante aqui também, porque sem essa transmissão nosso trabalho ficava mais escondido, né? O pessoal só ouvia, agora o pessoal ouve e vê, né? Eu não sei, rapaz, disse que foi um cara cabeludinho aí, mas eu não sei o nome dele direito não. Devolvo a palavra, presidente, obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar.
Tenho também que parabenizar essa atitude, né, de colocar aí um intérprete de Libras, sinais, né? Então, assim, é muito importante a gente ver, para trabalhar tanta inclusão na sala de aula, no dia a dia, em todo espaço, por que não aqui na Câmara, né? Que é tão importante a aprovação de tantos projetos, para ficar, assim, entender um pouquinho o que está acontecendo na nossa cidade. Então, está de parabéns com essa inclusão na Câmara dos Vereadores. Devo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Nesse momento, devolvo a palavra à presidente da casa, vereadora Vaninha.
Item 4. Única discussão e votação da indicação número 21 de 2025 sugere ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras públicas para que providencie a manutenção do asfalto na rua Cristóvão Colombo, próximo à residência 452, no bairro Taboquinha, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar.
A rua Cristóvão Colombo, próximo ali à residência 452, no bairro Taboquinha. Ali precisa de alguns reparos, ali naqueles buracos da rua ali, para melhor locomoção dos veículos e pedestres em geral. É muito importante em nosso município. Vou falar, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto liderança prazo para as lideranças partidárias.
Liderança do PL, presidente.
Pela ordem, presidente. Estou inscrito como segundo orador. Obrigado.
Inscrito em terceiro,
negócio
presidente.
Aqui hoje está disputado. Vamos pela lá com ordem. O vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, eu pela cumprimento ordem, Vossa presidente. Excelência, presidente. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Nós estamos percebendo que nesse mandato vai ser bastante debatido. Faz parte da democracia e isso é muito importante. Quem ganha com isso é o povo. Dizer que nós temos algumas cobranças, e agora com um tempo maior um pouquinho, a gente vai estar realmente aproveitando esse momento. Cobrar mais uma vez o governo municipal, da senhora secretária de Educação, Eliane Teixeira, do senhor, do excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Volador, o fim da multisseriação das escolas municipais aqui em Buritis. Nós sabemos que o aluno não ganha nada com isso, o aluno não ganha nada, nada, nada com isso. E nós temos que entender que o maior objetivo da educação é realmente transformar a vida dos alunos, né? Tanto do meio rural quanto da cidade. Então nós esperamos que realmente essa multisseriação que aconteceu aí no início possa realmente acabar com isso, sanar essa questão de multisseriação nas escolas municipais de Buritis. Dando sequência aqui, eu quero cobrar também a limpeza dos bueiros. Aqui quem está pedindo são moradores da cidade de Buritis, que estão mandando mensagem aqui no WhatsApp, pedindo para que faça a limpeza dos bueiros aqui nas ruas aqui de Buritis. Dizer também que eu vou cobrar firmemente uma questão que eu venho cobrando desde o segundo mandato, né? atendimento a pessoas que fazem hemodiálise aqui em Buritis. Que esse atendimento seja aqui em Buritis. Teve uma reunião que eu falei sobre isso e teve vereadores de Formoso que vieram me procurar para abordar esse tema e esse assunto e dizer também que querem lutar juntos. Porque eles sabem do sofrimento das pessoas que moram em Formoso, do deslocamento de Formoso até o Naí para fazer esse atendimento, né, e dá um total aí uns 300 quilômetros de deslocamento. E a gente sabe muito bem que isso é doloroso, né, que é complicado. Então nós sabemos que é difícil, mas não é utópico. Né, é algo difícil e as coisas difíceis são mais emocionantes quando se consegue. Então nós vamos lutar muito para que o atendimento a pessoas que fazem o tratamento de hemodiálise que seja feito aqui em Buritis. Que o Rufino, eu sei que está nos ouvindo nesse momento, o prefeito, o excelentíssimo senhor prefeito, que está nos ouvindo nesse momento, a Secretaria de Saúde também está nos ouvindo nesse momento, para que possa realmente empenhar o máximo para que isso possa acontecer na nossa cidade de Buritis. Dizer também que Wi-Fi via satélite nos ônibus universitários, nós cobramos numa das reuniões, e eu, como sou professor, nós acreditamos fielmente na educação e no poder de transformação que tem a educação. No prazo que esses alunos deslocam para Unaí, no trajeto aí de 150 quilômetros, trajeto de mais de 150 quilômetros até Formosa, ou mais ou menos 150 quilômetros, eles podem estar aproveitando esse percurso para estar estudando, para estar pesquisando, para estar se informando cada vez mais. Tem muitos que trabalham o dia inteiro e às vezes não tem tempo de estudar e possam estar estudando durante o trajeto até a universidade. O pão e leite, que eu cobrei e venho cobrando a vida toda, eu vou continuar cobrando, que seja não só na cidade, mas que seja também nas vilas e distritos de Buritis, para as famílias carentes, que possam ser cadastradas essas famílias e que possam ser atendidas. Agora, eu recebi aqui uma resposta de um ofício que eu enviei à gloriosa Polícia Militar de Buritis, o Comando de Policiamento Especializado, a Polícia Militar Rodoviária. Quem respondeu foi o Anísio Magalhães Pereira de Souza, né, que é o terceiro sargento, que é comandante aqui do agrupamento de policiamento rodoviário aqui em Buritis. Eu quis embasar um ofício que eu vou mandar para os meus deputados, né? E eu queria entender melhor a quantidade de acidentes, sinistros, né, de acidentes que ocorreram na Serra Olhos d'Água. Então eu obtive a resposta, está aqui em mãos essa resposta, e eu vou estar enviando esse ofício, essa cópia desse ofício, juntamente com outro ofício que eu irei fazer, para os meus deputados, deputado estadual Gustavo Santana, deputado federal Paula Biacchio, porque nós sabemos da dificuldade de comunicação que tem naquele trecho da Serra Olhos d'Água até mais à frente. Meu cunhado sofreu um acidente lá naquela região e graças a Deus um anjo protetor que morava ali perto, que mora lá perto ainda, que não vou mencionar o nome aqui, mas ele ouviu o barulho do acidente. Um acidente grave, que meu cunhado quase que perde a vida, perdeu, quase que perde um dos braços. E aí ele socorreu meu cunhado, levando até Cabeceiras de Goiás e de lá até Goiânia. E meu cunhado, em retribuição a ele, mandou uma amizade verdadeira e gratidão. Só ele, só o próprio para explicar realmente o que foi, o quanto a vida dele desse senhor foi abençoada. Mas dizendo isso, nós entendemos a importância de ter uma comunicação naquela região. E nós vamos mandar esse ofício aqui da Polícia Militar, falando da quantidade de acidentes de 2010 até 2024, de 2011 até de 2024 até 2000, de 2011 até, é isso mesmo, 2010, 24 a 2011. Então são os períodos, né, 2010 a 2024, 2024 a 2011. Nós sabemos que tiveram acidentes anteriores também. Nós vamos enviar esse ofício juntamente com o que eu vou mandar, cobrando agilidade na colocação de sinal de celular na Vila Serrana. Porque Vila Maravilha tem sinal de celular, Distrito de São Pedro Bastante tem sinal de celular, Serra Bonita tem sinal de celular, mas o Distrito de Vila Serrana, vem aquela coisa, aquele lenga-lenga, esse negócio todo que vai sair, que não vai, que não sei o quê, e aí tá esse tempo todo lá sem sair o sinal. Então nós vamos argumentar com esse ofício, mostrando que é extremamente necessário a colocação de sinal de celular no Distrito de Vila Serrana. Então, nessa semana ainda, amanhã para depois, a gente vai estar anexando e vamos estar enviando aos nossos deputados, cobrando agilidade, cobrando que possa sanar esse problema no Distrito de Vila Serrana. Porque não é justo uma região daquela ficar incomunicável, uma região difícil de comunicação. Acontece um acidente um pouco depois da Vila Serrana, com quem que você vai falar? Como que você vai comunicar? Você tem que esperar algum carro passar ou alguém que ouviu o barulho que mora lá perto para poder salvar você ou prestar algum tipo de socorro, algum tipo de assistência. Então, nessa noite, são essas as nossas cobranças, fim da multisseriação das escolas municipais aqui em Buritis. Hemodiálise que seja feita também o tratamento aqui, o atendimento aqui em Buritis, Wi-Fi via satélite nos ônibus universitários aqui em Buritis, pão e leite nas vilas e distritos de Buritis,
Que sinal de celular na vila, no distrito de Vila Serrana? Eu sei que parece difícil, mas se nós encararmos como difícil, não cobrar, não buscar, não reivindicar, jamais acontecerá. Aproveitar e mandar um abraço para o meu cunhado Zezinho, lá em Goiânia, está nos ouvindo nesse momento, para minha sogra, que passou por uma cirurgia dificílima hoje, mas Deus pôs a mão e realmente fez um milagre, também está nos ouvindo também, eu tenho certeza disso. Então, só gratidão. Mandar um abraço ao professor Cleito Gomes, Carlos Ribeiro Mendes, nossos amigos, né? Orgulho saber que vocês são nossos amigos. A Cláudia, minha comadre Cláudia. Mandar um abraço especial ao professor Rosina, Charles Pinheiro, Elias Melo e Rosa Melo, também nos ouvindo nesse momento. Um abraço para vocês também. Enfim, para todos que admiram o trabalho do vereador professor Branquinho, sabendo que nós vamos continuar cobrando, reivindicando, não sendo leviano e covarde. Cobrar o que é certo. Cobrar o que é certo, defender o que é correto. Quero ser porta-voz do povo. Essa é a razão que eu estou aqui. Transformar a vida das pessoas é o motivo da existência da política. Eu acredito fielmente nisso. E acredito que nós estamos contribuindo para essa transformação. Presidente, muitíssimo obrigado. Uma excelente noite para todos e devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhora Presidente, de saída eu gostaria de rememorar que a nossa professora, a nossa amiga Madalena da Costa Vale, que está de corpo presente no parlamento, é para reivindicar a questão que ela reivindica, vereador Arley, há muito, é o problema lá da Rua Floresta. Porque é o seguinte, os caminhões, fora de medida, passam e estão arrebentando os fios. Então ela já confidenciou para nós aqui, já teve nas comissões, dizendo o seguinte, que quebra ela vai lá arruma, quebra ela vai lá arruma. Existe um código de postura em Buritis e ele tem a limitação. Nós temos que cobrar do responsável aí pela essa questão de transporte, de emplacamento, que talvez coloque uma placa ali e uma fiscalização para tentar resolver. Né? Então os senhores estão vendo ela aí. E ela cobra mesmo, entendeu? Não mede a pessoa para cobrar, não. Então, eu estava aqui, a assessora passou e falou assim, ó, lembra do negócio da Madalena que ainda não resolveram. Pois não, a parte para o vereador Robertinho.
Doutor Carlos Fernando, a reivindicação, né, da senhora Madalena, ela, de fato, é factível, eu entendo que é uma situação, é um transtorno mesmo, essas máquinas pesadas, esses caminhões passarem dentro da cidade. Nós vamos sugerir ao secretário de transporte que faça, né, a orientação de que essas máquinas, esses caminhões, passem pela Avenida São Vicente, porque provavelmente essas máquinas, né, pesadas, elas passam ali para se dirigir às propriedades rurais que têm destino àquela estrada que vai à Vila Rosa e ao São Vicente, né? E nós podemos sugerir que esse trânsito se dê ali pela Avenida São Vicente, que é uma avenida mais larga, né? E nós podemos até, de repente, planejar aquela avenida para que receba, né, essas máquinas pesadas, esses caminhões, de forma que evite a passagem de fios ali que cruzem aquela avenida, né, fios mais baixos, que possa ser elevado, ou então que seja feito até de forma subterrânea.
Muito bem, vereador, eu concordo, vereador, também.
Vereador Fernando, só quero fazer um adendo dentro da solicitação de Vossa Excelência. Madalena realmente protocolou esse ofício aqui na Casa de Leis. Nós encaminhamos a Comissão de Urbanismo, qual o doutor Fernando está aí como presidente. E dizer, doutor Fernando, que a solicitação que ela fez para a gente se refere à Rua Floresta. Eu também recebi reclamações de moradores da Avenida Minas Gerais. Recebi reclamações ali do pessoal que trabalha com Vitor Hugo, a Josel da Fotografia e demais moradores daquela avenida com os mesmos transtornos da passagem dos caminhões. Então, acho que foi bem fundamentado, né, pelo líder de governo que está encaminhando isso aí ao secretário de obras, e o doutor Fernando falou sobre a questão também de limitar e olhar isso junto ao código de postura. Tenho certeza que essa comissão vai atuar, né, de forma excelente para atender o pedido de Vossa Excelência. Devo a parte, vereador.
Obrigado, presidente. Acho que Vossa Excelência nem tem a parte. Vossa Excelência
É, intervém, tanto é que eu ia pedir para aumentar o tempo, mas o eficiente servidor, ele parou ali, eu olhei, aí ele sinalizou, ó, já não precisa pedir não, que eu já parei aqui. Então tá tudo certo. Aí o tempo meu aqui foi o que o Robertinho pediu mesmo, é tudo pela ordem. Eu quero mandar um abraço caloroso aos meus amigos da Vila Rosa, aos meus amigos do São Vicente, à minha amiga Valdete, minha amiga Selvani, inclusive Selvani do Canaã, e tem a outra amiga nossa, Selvani, que também é do Canaã, né? É nossa amiga ex-candidata vereadora, uma professora muito competente. É, quero também aqui nosso amigo Rildo, que está ouvindo, dizer o seguinte: pessoal do Pasmado estão pedindo socorro também com as estradas. O secretário esteve aqui, é muito bom quando o secretário vem, e ele disse que tem um cronograma e que vai passar aí no Pasmado para arrumar. Pediu só uma paciencinha que ele está passando por aí. É, esse celular meu, na hora de reunião, cara, pensa num celular que bomba. É mensagem assim, uma atrás da outra. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, a pessoa mandou até a foto. É, de uma queimada lá no Taboquinha, fumaça entrando nas casas. Queimar lote vago é crime. É crime. Então você tem que... Nós vamos pedir à prefeitura para ter um setor para estar ligando, mas pode estar acionando a polícia ambiental, registrando a ocorrência, porque é crime, simplesmente é crime. Não pode queimar lote vago. Não pode queimar. Aí a pessoa aproveita a noite, queima, ele mora cá no centro, vai lá no Taboquinha e queima o lote. Aí os coitados que moram no Taboquinha tem que ficar inalando a fumaça. Por que ele não pega a família dele e leva lá para inalar a fumaça lá? Queima e fica lá perto inalando a fumaça. Então, a questão é, não adianta. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se a pessoa vai queimar, ele tem que estar lá também, respirando aquela fumaça. Então, o recado está dado. A mãe que mandou para mim, que está com filho com TDAH, que não conseguiu ainda uma vaga do professor, é uma demanda que está sendo resolvida pela Secretaria de Educação. Isso aí, eu sei que está sendo resolvido, então eu tenho uma paciencinha. Sobre os alunos, eu estive na escola Vila Maravilha e adentrei a aula justamente com o professor que estava dando aula, né? Não vou citar quem conhece os professores lá, um professor do sexo masculino que estava dando aula. E aí eu falei: professor, como é que você dá aula com uma turma multisseriada? Todas as outras não estão. Estava eu e o meu amigo vereador Didé. E o professor realmente falou: cara, a verdade é, o rendimento escolar é menor, não tenho dúvida. Conversamos com a secretária e hoje eu tornei questionar. Ela pediu um prazo, que ela já, o Didé já adiantou ali, que ela pediu esse prazo, para poder resolver as questões que serão resolvidas. Então nós estamos aguardando. O meu amigo Zezinho, lá da Vila Rosa, um grande amigo aqui, ele está dizendo que a questão de agente de saúde lá na região precisa aumentar mais um agente de saúde. Zezinho, essa demanda eu já levei para a Franciele, ela está fazendo análise. Para poder aumentar, a gente sabe que a demanda aí é muito grande, mas tenha fé que vai dar certo. Quero mandar um abraço para o meu amigo Manel Messias e Dona Raimunda. Acabaram de dizer para mim aqui que tem um exame que tem 3 meses que estão tentando fazer e não consegue. Me procure amanhã, que eu vou levar essa demanda lá para o setor
regulação.
De regulação. Nós temos uma servidora competentíssima e é uma questão de urgência. Ela vai sim dar prioridade àquilo que é urgência. Douglas, secretário, eu acabei de anunciar que o senhor vai passar lá no São Vicente amanhã. O senhor falou para nós aqui, ok. E na volta o senhor vai passar pelo Banco da Terra. Aí recebi 3 chamadas aqui dizendo o seguinte: Brejinho, comunidade do Brejinho está pedindo socorro. Já que o senhor vai passar ali para Banco da Terra, é só o senhor dar uma viradinha aqui também, a estrada ali, vai no Brejinho. E o pessoal vai ficar muito agradecido. O senhor falou para nós hoje que está tendo uma liberdade maior. O senhor disse para nós que não vai estar passando em Galhos, nós entendemos. Mas ficaríamos muito satisfeitos de ouvir a notícia que o senhor atendeu alegremente a comunidade de Brejinho. Né? O recado está dado. Lá, inclusive, tem linha de ônibus rodando. Um abraço para o meu amigo Breguedê, que está ouvindo lá no Uguerédia. E aproveito a todos os amigos aí, os eleitores da região da Copago, o Guerédia, Quilombo dos Palmares, um grande abraço. E para finalizar, presidente, eu quero parabenizar aqui a ex-diretora Elisete da Escola Filomena e deixar um registro de parabéns à Cláudia, diretora. Pensa numa escola, vereador Danilo, que é referência em Buritis. Pensa numa escola que tem fila de pais querendo colocar os alunos ali. Eu estive lá. É tudo organizado, é tudo bem limpo, é um pessoal que trabalha alegre, que a Cláudia, ela é muito competente. Mas eu não poderia deixar de registrar ali, professor, vereador Roberto, o trabalho que foi feito pela diretora Elisete, também fizeram. Acredito, estou acreditando piamente, de que neste governo será ainda melhor, né, já que nós estamos ouvindo que eles têm essa autonomia. Por fim, presidente, deixar aqui registrar a presença da mãe do vereador Danilo. Senhora, seja bem-vinda. Né, a conheço há muito tempo, não sabia que era mãe do vereador Danilo. Fui saber na sessão passada, viu? É muito bom que a senhora está aqui. Qualquer coisa, a senhora puxa a orelha dele. Né? Diz que filho sempre é filho. Inclusive, nós filhos aí já de quase 40 anos, e a mãe fala assim, você viu meu menino passar aqui? O menino não, ela está de barba branca, é menino. Então, o menino é sempre menino. É isso que eu tinha para registrar, presidente. A todo o povo de Buritis, eu quero agradecer pela confiança, dizer a todos vocês que a Comissão de Saúde, da qual estou presidindo, nós estamos trabalhando e vamos trabalhar com ênfase para que cada dia o usuário do sistema de saúde ele possa estar cada dia mais alegre e sendo melhor atendido. Obrigado, presidente.
Não, presidente.
Com a palavra o vereador Didé.
Presidente, aproveitando aqui a presença do nosso amigo diretor financeiro do IPREB, Ivanildo, que explanou muito bem aí, fazendo um convite, estendendo o convite para todos, né, todos os servidores e acredito para nós vereadores também. Eu ia até fazer essa pergunta, mas eu fiquei bastante curioso e amanhã eu quero participar dessa prestação de contas para me saber como é que está a saúde do município sobre os parcelamentos. O senhor falou de um saldo aqui para nós aqui de 47 milhões, é um saldo razoável, né? Diga-se de passagem, muito bom, muito bom, mas eu quero e tenho essa curiosidade de saber qual o valor que está em parcelamento. Né? A gente sabe que o saldo está incluído esses parcelamentos, mas a gente tem essa curiosidade e vou estar aqui para me saber esses valores dos parcelamentos, porque a gente tem que estar divulgando, né? Para a gente saber da saúde verdadeira do município. A gente está tendo essa dificuldade de ter esses dados, mas eu acredito que amanhã deva estar passando aí e a gente vai tomar conhecimento. Aproveitar a oportunidade também aqui que a nossa amiga professora Madalena Costa Vale trouxe para nós aqui, acho que duas semanas atrás já, essa reivindicação. É válida, né? A gente tem conhecimento. Um dos questionamentos que a vereadora trouxe aqui, do pessoal que está trafegando ali pela Avenida Minas Gerais, as carretas, rodotrem, né? Bitrem. Por quê? Os quebra-molas nossos aqui das avenidas, na onde que deveria estar trafegando, eles fazem uso aos nomes, é quebra-mola mesmo. É uma montanha, né? Então, essa era uma reivindicação que eu ia fazer para o nosso secretário de obras, e eu vou até oficializar, pedindo ele, para estar refazendo essa questão dos quebra-molas. Os quebra-molas da Bias Forte ali, você está louco. Para quem dirige um carro grande, né, carregado, é um transtorno muito alto. Ele é muito alto. Poderia fazer uma ondulação, né, mais ampla, que a pessoa colocasse, passasse assim, sem estar dando aquele baque forte que tem. E o pessoal evita de estar passando ali, na Bias Forte, passando pela Pedro Valadares desse ano, justamente por causa dos quebra-molas, porque são muito altos. E o nosso secretário de obras poderia estar revendo essa situação. Inclusive, na São Vicente também tem alguns. E eles são altos. Para quem passa de caminhão carregado ali, é uma dificuldade danada. Ele faz uso ou não, mas quebra-mola mesmo.
Vereador Gideco, você da parte?
Sim.
Professora Madalena, o que o vereador Gideco está trazendo aqui, parece que é o motivo deles passarem por outras ruas, é para desviar desses quebra-molas. Então, eu acho que é algo ponderado para o secretário de transporte avaliar, né, e resolver. O que a senhora quer que resolva o problema. É o que nós queremos também. E eu quero, vereador Didê, aproveitando rapidamente uma parte, só para registrar, Paulo da Iluminação. A amiga acaba de mandar para mim que Vila Maravilha não está tendo nada de maravilha, está a escuridão. E Vossa Senhoria, que está aí trabalhando e recebendo para prestar o serviço, ela está pedindo para poder ir lá fazer a iluminação. A minha amiga acabou de mandar a mensagem. Obrigado, Didé.
Só complementando aqui. Então, essa questão, secretário de obras, acho que a gente tinha que estar revendo com ele, não só eu, todos os vereadores aqui que tiver a oportunidade de estar fazendo essa reivindicação para ele, Robertinho.
Uma parte, vereador de Deus.
Eu acho que vamos convidar também, assim como tivemos a oportunidade hoje de conversar com o secretário de transporte durante uma reunião de comissão, né? Vamos convidar também o secretário de obras para estar presente na próxima reunião, para que a gente possa fazer essas sugestões diretamente para ele, né? E de repente convencê-lo disso, da importância, né? Eu tenho também uma reivindicação, até aproveitando a oportunidade, para fazer para ele, e podemos fazer durante essa reunião, que é ali no Taboquinha. Tem algumas avenidas que dão no meio do canteiro e as pessoas acabam fazendo um gato ali para sair naquela avenida que dá no posto Montrelato ali, ocasionando acidentes graves. Semana passada teve um acidente extremamente grave lá, onde um rapaz foi fazer aquele gato e vinha um outro senhor subindo a avenida e pegou de cheio ele, e ele está no hospital em estado grave, correndo risco de perder a perna, o pé. Então nós vamos fazer, inclusive, essa sugestão de repente, em cada avenida daquela, ter um cruzamento que passa direto para a outra avenida do outro lado, né, que desce, para a gente poder, de repente, minimizar esses acidentes. Devolvo a palavra, vereador.
Verdade. Ali tem um setor ali que está desencontrando, né, os acessos das ruas. Está desencontrando. E eu quero falar aqui que a gente não quer que tira quebra-mola, né? A gente só quer que remodela, né? Só remodelar os quebra-molas. Porque se você pegar do início da entrada da cidade ali, do posto Beira Rio, até na Casa da Roça, se eu não me engano, são 23 quebra-molas. Exato. Então, o pessoal de carreta aí, que está carregado aí com 70, 60 toneladas, evita de estar passando esses quebra-molas, que são muito altos. É só dar uma remodelada. Aproveitando aqui também, o vereador professor Branquinho citou aqui, e quero parabenizar também pela iniciativa, né, porque acho que a gente tem que unir forças em relação à questão do sinal de telefone lá da Vila Serrana. A gente tem que unir forças e tentar de todas as maneiras. Não é o fulano ou o ciclano que vai levar a nome para isso, é a sociedade que vai ganhar. Então, a Vânia está em busca disso, o professor Branquinho está em busca, eu mais o amigo Processo aqui, ele tem uma ligação muito forte com o secretário civil do estado de Minas Gerais, que é o Marcelo Aro. Nós já entramos em contato com ele, já mandou o ofício para lá, fazendo essa mesma reivindicação, que ele possa estar interferindo, né, com o órgão lá que está para instalar, acho que é a Oi, né, que está para instalar a antena de celular, e que a gente possa ter êxito nisso, né? Quem chegar é bem-vindo, é só a sociedade que ganha com isso. Então a gente tem que unir forças mesmo e tentar de todas as formas para conseguir sanar esse problema, que é para todo mundo. Só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Antes de passar a palavra para Vossa Excelência, é só dizer, vereador, que recentemente tivemos também aqui na Câmara uma reunião na sala de comissões com todos os colegas vereadores, com a secretária municipal de saúde, e na oportunidade eu pude expor a minha preocupação e opinião sobre um tema de extrema importância, que é sobre os plantões das farmácias de Buritis. Relatei a necessidade de aprimorar, de melhorar e, se possível, ampliar, mesmo que de forma facultativa, os plantões das farmácias de nosso município. Essa é uma demanda que nós estamos defendendo desde o meu primeiro mandato e, até o presente momento, a população continua insatisfeita com o sistema atual. Diariamente, consumidores procuram o nosso gabinete para relatar dificuldades, especialmente pelo fato de que o município conta com apenas uma farmácia de plantão, o que muitas vezes resulta na falta de medicamentos prescritos ou no atendimento sobrecarregado. Durante a reunião, a maioria dos colegas vereadores endossaram essa necessidade, pois, assim como eu, sentem na pele essa dificuldade enquanto consumidores. O doutor Fernando até propôs para a gente, na ocasião, que a gente fizesse, vereador Branquinho, uma indicação, né, sugerindo ao Executivo, e nós estamos providenciando isso por escrito. Dizer também que recebi, doutor Fernando, em meu gabinete, 4 farmacêuticos na semana passada, interessados na pauta, e também conversei com um ex-vereador, que é o João da Farmácia, que compartilha dessa preocupação e reconhece a urgência de ampliar os plantões para, no mínimo, duas farmácias. A secretária de Saúde, que estava presente nas comissões, diz que compreende também a importância do assunto em questão e o quanto antes estaria se reunindo com o prefeito municipal e a assessoria jurídica para tratar sobre este tema, porque importante é atender os nossos consumidores a contento. Nosso objetivo é oferecer um serviço de excelência à população, garantindo que ninguém fique sem acesso aos medicamentos de que precisam. Por fim, reforço que meu gabinete está de portas abertas para todos os farmacêuticos de Buritis que queiram contribuir com sugestões e discutir soluções para esta questão tão importante. E seguimos juntos em busca de melhorias para a nossa cidade. Não poderia deixar aqui também de citar a presença do secretário de Agricultura, o Douglas, porque na semana passada, eu acho que na maioria, todos os vereadores, secretário de Transportes, né, vereador de DE, a maioria, todos os vereadores cobraram aí melhorias para as estradas do município. Eu falei muito sobre a região da Barriguda 1, as estradas críticas que ali estavam, e coloquei à disposição do secretário, envia até esta casa, disse que estava de portas abertas, e hoje ele, com muita humildade, veio aqui e falou sobre todo o seu cronograma de trabalho no município de Buritis. Vereador Arley falou sobre o planejamento que eles estão fazendo para levantar e cascalhar 6 quilômetros nas estradas que atendem a região da Barriguda 1. Nós até propomos a ele que, ao invés de se levantar e cascalhar 6 quilômetros, que o governo analise. Quero estar amanhã com o prefeito para reforçar isso. Devido ao grande fluxo de carros que por ali passam, mas que possa fazer o cascalhamento, o levantamento de pelo menos 10 quilômetros. Ele disse, sim, que estará também na região da Vila São Vicente. E assim como o doutor Fernando bem lembrou aqui hoje sobre chegar, doutor Fernando, até a região do Brejim, reforço a vossa solicitação, estendendo também o pedido para chegar até a comunidade da Manga, porque estive esses dias por lá, e lá também está muito crítico. Recebi reivindicação do meu amigo Silvio, do seu Nezinho, da Keila, do Celso. Então, quero também pedir ao Douglas que, como as máquinas já estarão na região, que também estenda e possa fazer o atendimento até os moradores da comunidade da Manga. E eu não poderia também, pessoal, deixar de agradecer mais uma vez o secretário de Obras e dizer que ele está fazendo uma excelente gestão na pasta dele. Normalmente a gente faz um pedido, vereador, e eu tenho observado que em menos de 24 horas a gente tem sido atendido. E nós falamos segunda-feira passada sobre o estado crítico que estava ali na Avenida Uberaba, inclusive até acho que a vossa mãe mora ali nas proximidades. E a gente sabe que a pavimentação asfáltica, eles estão trabalhando para que essa pavimentação asfáltica chegue até a Avenida Uberaba, mas ele de imediato, em menos de 24 horas, já esteve lá com maquinário, patrolou, cascalhou, até para melhorar o acesso do bairro Veredas até o bairro Estância dos IPs.
O secretário de Obras, a senhora fala, é o Maicon, né?
Maicon Vieira.
Eu quero fazer coro às palavras de Vossa Excelência, no sentido de que o prefeito acertou num camarada realmente competente e que atende qualquer um que bate lá na porta. Não tem cara ruim, não. O cara é bom. Entendeu? Tá com a equipe boa. Obrigado.
É isso aí. E como o Robertinho também sugeriu que convidasse ele para vir aqui, porque eu acho que na maioria todos os vereadores têm demandas ainda a passar para ele, né? Conhecer. Eu recebi hoje um pedido de algumas pessoas que fazem o uso ali da ciclovia. E foi falado, vereador Alencar, sobre as dificuldades do pessoal do bairro Veredas ter acesso ao bairro Taboquinha, né, devido ao fluxo grande ali de carros, animais soltos ali, o pessoal com essa preocupação de acidentes também, e foi pedido para fazer uma faixa de pedestre na Avenida Pedro Valadares Vecciani. Então, né, aproveitando a oportunidade, nós estamos falando aqui no plenário, mas estaremos também falando com ele, Robertinho, pessoalmente, quando dá a vinda dele até aqui nas salas de comissões. Neste momento, passa a palavra a Vossa Excelência, vereador Alencar Apolinário.
Bom, liderança do Podemos, reuni essa semana com pessoal do transporte, juntamente ali com a Eliane Teixeira, na Secretaria de Educação, e o coordenador
do transporte Pedro Rosa, onde escutei e participei da reunião com todos os transportes escolar, todos os responsáveis aí, onde vi uma demanda bem interessante deles, que no geral que todas as comunidades do rural pedem, que é a manutenção das estradas. E hoje, né, foi agraciada aí da presença de Douglas, explicando como é que vai ser os trabalhos, que me parece que vai ser em todo o município aí, um trabalho, pelo menos daquela rapagem aí das estradas. Não é o trabalho que nós esperamos ainda, que é a questão do cascalhamento, bem organizado, mas, como relatou o secretário, ele nos disse que nesse momento de chuva vai fazer o primeiro trabalho para, posteriormente, na época da seca, organizar o cascalhamento e o trabalho dos ramais também, que ainda não vai fazer nesse momento. Tá bom? Já eu também conversei com ele hoje, ele falou que a ponte do Formosinha lá, a ponte do Formosinha, quando chegar após o período chuvoso, vai ali organizar, refazer grande maioria dela, para deixar ela impecável lá. Lá também tem algumas grotas lá que só foi feito aterro e não colocou as manilhas. Mas, por falta dessas manilhas, eles conseguiram ver na estrada velha que dava acesso ali a Noé, a comunidade ali, umas manilhas que estavam lá subterradas lá na estrada velha. Vai retirar ela e colocar, vai tirar elas e colocar lá no local do aterro. Falar que a comissão de educação, como o vereador Carlos Fernando falou, que a saúde, como preside ali, a saúde vai estar visitando todos e trabalhando para a saúde. Eu, como presidente da Comissão de Educação, estarei visitando todas as escolas. Se não irei, irá o vice e os demais vereadores que participam ainda da Comissão de Educação visitar e fazer as fiscalizações necessárias e conduzir que a educação no nosso município se conduza da forma correta. Como também nessas visitas, nós observamos ônibus, observando tudo, fazemos um trabalho completo, senhora presidente. A sinalização, vereador Didé, fiquei escutando ali, bem interessante. Eu acho que no nosso Buritis aqui foi feito vários quebra-molas, sem padrão. Ali não tem padrão, tem um pequeno, tem um baixo, tem um alto, um quebra um carro de um lado, fez buraco também, tem uns que faz aqueles buracos, né? Então, assim, para passar água, e faz muito fundo, próximo à casa do pai da vereadora, Vaninha mesmo, tem um lugar ali que tem muitos processos da prefeitura ali. Que eu até falei com o Maico para providenciar ali, pelo menos diminuir um pouquinho aquele buraco lá, que você passar um carro de frente, você bate o frente e quebra o carro. Então, assim, eu acho que o Buritis tem que começar, além de padronizar esses quebra-molas, refazer eles da altura correta, de acordo com o que tem que ser feito, além disso, sinalizar também. Que eu acho que a maioria das partes dos quebra-molas da nossa cidade não tem sinalização. Zero sinalização, sem placa, não tem nada. Outra coisa também, eu acredito que nas esquinas também, de maior movimentação, é necessário fazer a sinalização ali, pare, uma placa de pare, de preferência, em geral. Outra coisa bem interessante também é que em nossa cidade precisa esses trabalhos, né, voltados para que os caminhões, igual a dona Madalena falou aí, né, transite nas avenidas, né, facilitando, mas pelo jeito também que é a questão dos quebra-molas. Falar um pouquinho da região ali da Vila Rosa novamente, voltando lá para lá, a questão das caixas d'água. Nós temos uma caixa d'água hoje daquele material das folhas de ferro ali, que ela, não sei como é que fala ali, mas ali, as caixas d'água em formato de taça, onde que com o passar dos anos, aquela parte de baixo da caixa, ela apodrece. Então, o que tem que ser feito? Não é ir lá e soldar, não. É arrancar o fundo ali, 1,5 metro, tirar o fundo, refazer o fundo. E não é só na Vila Rosa, não. Nós temos problema na Vila Rosa, tem esse problema no Paraterra da Vila Rosa, tem que refazer o fundo. E lá no Pasmado, a comunidade do Pasmado lá também tem a mesma situação. Então, Barriguda 2, seguindo o vereador ali, falando também. Então, tem que começar a fazer trabalho em todas as caixas. É tirar o fundo, não é soldar, não. Trocar o fundo por inteiro. Então, assim, a gente sabe que a questão da serra ali, até ter um acidente, das olhos d'água, não é responsabilidade nossa, mas cabe nós, juntamente com o Poder Executivo, cobrar
cobrar para que duplique aquela pista ali para evitar acidentes, né? Porque até uma pessoa, esse tempo atrás, sofreu um acidente onde o casal está acamado até hoje e vai ficar aí bom tempo acamado por uma situação dessa.
Uma parte, vereador?
Sim.
Vereador, agradeço pela parte. É só porque, vereador, é para ouvir as cobranças, as reivindicações, e eu acabei não prestando atenção no meu WhatsApp e chegou uma cobrança aqui, pedindo para continuar cobrando, lá o sistema de captação de água na Avenida Bias Fortes, que é um problema sério, né, quando chove. E também gostaria de indicar a melhoria nas avenidas Paraná e Minas Gerais. A iluminação é insuficiente para as avenidas, concordo plenamente. Já passei várias vezes ali à noite, meu menino mora ali no Veredas, por ter postes em um lado apenas da avenida, deixando uma escuridão. As árvores do canteiro central tampam a pouca iluminação, resultando em ineficiência da iluminação pública, que é cobrada caríssima. Isso é verdade. Então, se cobra iluminação pública, tem que ter iluminação pública. E a Avenida Minas Gerais e Paraná realmente tem essa carência aí. Porque ilumina de um lado, a iluminação é fraca, não consegue iluminar toda a avenida. Então fica aqui essa cobrança de um morador aí que realmente faz todo sentido. Ele também enviou um vídeo aqui, que depois quem quiser ver também. Ó, uma vergonha, esgoto a céu aberto, né? E é lógico, nós estamos aqui replicando a fala. Tem cerca de uma semana esgoto a céu aberto no Veredas. Aí ele coloca, Rua Brasília, esquina com as Salinas. O vídeo está aqui, ó. E a gente pode perceber, não tem como mostrar para todo mundo, o vereador Alencar pode constatar, que realmente faz sentido a cobrança desse morador. Então, vereador, obrigado pela parte. E é isso, dizer que nós estaremos sempre reivindicando e cobrando os anseios da população de Buritis. Obrigado pela parte.
Também, falar um pouquinho sobre a planilha. Eu acho que na questão da zona rural ali, os PSF, tem que ter necessidade de uma planilha de atendimento ao público. Hoje lá não tem planilha. Você chegar lá, não tem planilha lá. Que dia que vai o médico? Vai. E os moradores ficam um pouquinho... me pediram essa demanda. Falou assim, preciso que coloque essa planilha lá quando o médico virá visitar as pessoas. E assim, e não só isso também, se não colocar no mural, coloca pelo menos no grupo lá da região. É bem importante isso aí, que senão a pessoa vai saber quem é que vai e quando vai.
Vereador Alencar, concedo a parte, gentileza?
Sim.
É só para... Aqui eu quero... eu estou em contato com a secretária de saúde e essas demandas foram passadas, vereador Alencar. E ela vai repassar para todos nós aqui, entendeu? A planilha. Inclusive eu vou divulgar as datas desses atendimentos aí. Como ela disse, está fazendo alguns alinhamentos, tudo para melhorar o atendimento. Então acho que Vossa Excelência tem razão nesse ponto aí. Mas também já dizendo que naquilo que nos incube, a gente vai estar divulgando e vou encaminhar ao gabinete de Vossa Excelência. Obrigado.
Muito obrigado. Também eu quero dizer ao público, aos amigos aí, que este vereador está trabalhando para o povo, para ajudar o nosso município, Deus bendito o nosso município, e é para isso que eu estou aqui. Um abraço a todos os amigos, familiares, da comunidade do Palmeira, comunidade do Taquaril, Caraíbas, Gado Bravo, Vila Cordeiro, Vila Rosa, e todos os habitantes de Buritis que está escutando essa Câmara hoje. Obrigado a todos, devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos que ainda estão aqui. Parabéns, Eltim, Caso Fazendeiro, um grande amigo nosso aí, empresário e cidadão, sempre acompanhando as nossas reuniões na segunda-feira, né? Quero parabenizar aqui hoje o vereador Carlos Fernando, doutor Fernando, que faz parte da Comissão Permanente da Saúde, que ele está como presidente, o Geudo como vice e eu como membro. Meus parabéns pelo trabalho que o senhor fez hoje, visitando o PSF, né? Isso é uma obrigação nossa, como o senhor mesmo diz, estamos ganhando muito bem para isso, né? E vamos estar visitando outros e mais outros. Esse é onde teve uma grande demanda de reclamações. Ele foi a esse lugar, não estive aqui hoje, por motivo maior. Ele foi, conversou com todos que estavam lá. Temos que resolver. A população de Buritis, que confiaram o voto a nós temos que representar. E essa parte hoje que teve do Carlos Fernando, ela vai acontecer diariamente. Vamos estar acompanhando de perto essas demandas da população. Não somos nós que estamos cobrando, são a população. Então, está de parabéns, vamos continuar fazendo esse trabalho. Dona Madalena, vem acompanhando, boa noite a senhora, vem acompanhando arduamente a luta da senhora. Vamos resolver da melhor forma possível. Até engraçado, eu vendo a senhora aqui hoje, que fiz uma visita no Republicano com a nossa presidente Vânia e o Danilão, e uma das pessoas que estavam lá falaram, dia após dia, vocês têm que fazer a cobrança. Quando deixa de fazer a cobrança, fica esquecido. Então, continue e nós vamos estar olhando para a senhora e vamos cobrar isso sim. Pode contar conosco sempre. E quero agradecer aqui também o secretário de obras, Maicon. Eu acho que todo mundo já falou dele aqui. A gente fica repetindo a mesma coisa, mas eu acho que quando o trabalho está sendo bem feito, tem que ser parabenizado. Essa pessoa, em algum momento que tive um pedido a ela, em menos de 24 horas, realmente foi resolvido. Não foi para mim, foi para a população. Então, está de parabéns e conte conosco sempre que precisar. Agradecer à secretária de Agricultura também, a Eliane, que ao levar um pedido para ela, também foi resolvido. Fez parte do governo passado, está fazendo parte desse e está modificando a sua forma de trabalhar para melhor. Está de parabéns. E parabenizar também o secretário de transporte, o Douglas. Ele esteve aqui, não tive, mas já conversei com ele também. Só dele estar com o planejamento, eu acho que já começa com o pé direito. Porque isso dá clareza para a gente. Todo dia, reclamações, é isso, é aquilo, é estrada lá, é estrada cá. Então, com esse planejamento, até as pessoas que foram cobrar, a gente tem esse respaldo e essa resposta para essa pessoa. Muito obrigado, passo a palavra e boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador que está inscrito, vereador Robertinho.
Obrigado, presidente. Quero, nesse momento final, usar a palavra somente para fazer um convite à população de Buritis, nas pessoas aqui do meu amigo Eltinho, ali da Casa do Fazendeiro, meu amigo Processo, que é com grande alegria que convidamos toda a população e os cavaleiros para participar da cavalgada em comemoração ao aniversário da nossa querida cidade. Nos reuniremos na Fazenda Santa Mônica, do produtor rural Braz Alves de Moura, onde teremos um delicioso café da manhã para iniciar o dia com muita energia, e após o café partiremos em um percurso até chegar à cidade, faremos um desfile aqui na cidade, em seguida nos encaminharemos para um belo almoço que será servido pela prefeitura para toda a população de Buritis ali no 1207, para celebrar essa data tão especial que é o aniversário da nossa cidade. Eu fui requisitado pelo nosso prefeito para ajudar na organização desse evento, me dispus a estar lá com ele e estamos fazendo esse papel junto com a minha amiga Gláucia, que está aqui presente também, está me ajudando nesse trabalho aí. Com isso, contamos com a participação de todos para tornar esse evento memorável. E deixar registrado que no início, final de junho, início de julho, teremos a segunda cavalgada do Robertinho. Já estou antecipando aqui para todos os presentes. É isso aí, presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho. Presente. Professor Alencar Polinário.
Presente.
Doutor Fernando. Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita, justificou a ausência. Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vania.
Presente.
Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da sexta reunião ordinária, realizada no dia 24 de fevereiro de 2025. Boa noite a todos e que Deus os abençoe. Thank you.